Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. 1924, na subsé quente quinta-feira, Chá achava-se no salão de Alzira à roda do costume. E conversava-se ainda a respeito de Ângelo, e da perturbação ao terminar a missa em Notre-Dame, quando Amilcar apareceu para anunciar que a ceia estava servida. Meus amigos, disse a condessa, não faço astaram-se os comensais para a sala de jantar, e o doutor Cobalt correu encontrar-se com a dona da casa. Sente alguma coisa, minha amiga? Perguntou-lhe solicitadamente, apoderando-se de uma das mãos dela.
Nana.
E diga-me, sabe se ele partiu ontem como estava previsto? Ainda não, foi detido por uma febre. Moléstia grave? Qual subitação nervosa produzida naturalmente pelo fanatismo? E quando parte? Não sei essa logo que possa fazer a viagem. O Mark já comprou a casa? John, em Haismes. Bom, e vendo que o Mark se aproximava, aí vem o seu verdugo. Vou tomar chá.
Astou-se.
Pensei que não nos deixassem um momento em liberdade. Disse o amante de Alzira, encaminhando-se para ela. Estava aí, Merkes. Não vai à mesa. Perguntou a formosa mulher, afetando um gesto de interesse. Florence franziu a testa. Minha presença a incomoda, condessa, segredou ele, chegando-se mais. Impacientava-me por me ver a seu lado.
Só nos seuzinhos.
Não me fale em direito, minha flor. Não é por um direito que eu desejo privá-la dos seus momentos de solidão. Então, por que mais é? Desejava que fosse por seu gosto, pelo prazer que a condessa encontrasse em conversar a sós comigo. Isso não é coisa que dependa só da vontade. E como Marques fizesse um triste ar de ressentimento. Não se pode queixar, meu amigo. Creio que, depois que estamos muito juntos, aí não dei um encheio uma só vez transparecer má vontade em suportar as companhia. Repetiu o pobre Marques com um suspiro. Suportar? Eis um termo que, só por si, patenteia toda a indiferença que a senhora tem por minha pessoa. Suportá-lo é a minha obrigação e faço por cumpri-la o melhor que me é possível. Repito que o Marques não tem o direito de queixar-se.
Ah, suspirou ele de novo. Não tenho.
Sou tão infeliz que nem esse direito possuo. Juro-lhe, entretanto, que preferiu em menos elo razão retorquiu no que fala e um pouco mais de escrúpulo no que me diz às vezes. A franqueza, minha cara amiga, dos casos e usada de certo modo é ofensa. E a senhora, creio eu, não tem motivo algum para me ofender. Ah, que o senhor hoje está num dos seus maus dias. Respondeu ela, meneando a cabeça com impaciência. E notando que ele se afastava, acrescentou a meia voz, como se receasse detetê-lo com as palavras. Desculpe se o ofendi. Mas o Marques voltou, e ela então acudiu desabridamente. Se a sua intenção é dizer-me qualquer coisa, ou exigir de mim seja o que for, fale logo com franqueza e por uma vez. Bem sabe que estou às suas ordens. As minhas ordens... Resmungou o infeliz. As minhas ordens. Tem graça. Preferia estar a eu às suas, como estou, mas que lhe não ouvisse a cada instante palavras duras apoquentadoras. Alzira lamou.
Basta.
Quente.
Está sempre a queixar-se. Queixo-me com razão, retorquiu ele, por sua vez irritado e fazendo-se vermelho.
A condessa bem sabe que a minha ligação com a senhora não foi um simples impulso dos sentidos. E que tenho com isso? Interrogou ela, apertando os olhos. Que tenho com os motivos que o levaram a ligar-se comigo? O Marquês, coitado, já se não podia conter. E prosseguiu com a voz trêmula. A senhora bem sabe que, para ficar a seu lado, tive de sacrificar tudo o que de melhor e mais sagrado possuía no mundo. Sabe que esse amor invencível que a senhora me inspirou foi a causa da morte de minha esposa e será a desgraça de meus filhos. Mas o Marques também sabe e há de convir, replicou Alzira, que eu não tenho culpa alguma em tudo isso. Há de convir que não dei o menor passo, nem preguei o menor esforço para provocar esta união. O Marques viu-me um dia, apaixonou-se, fez-me uma proposta que eu aceitei porque me convinha. Nesse contrato não me compromete a amá-lo, comprometi-me apenas a não pertencer a outro enquanto estivesse na sua dependência. Ora, creio que até hoje o rei ainda não faltei com a minha palavra. Tem razão, condessa, disse o Marques, já vencido. Tem toda a razão. Mas tudo isso é porque a amo muito loucamente. Quis tomar-lhe as mãos, ela não deixou, e respondeu virando-lhe as costas.
Ame!
Isso não diminui a impertinência de suas palavras. Não é a primeira vez que o senhor me lança em rosto a morte de sua mulher e o futuro de seus filhos.
Peruzira, se lhe não convenho, se lhe sou perniciosa, afaste-se de mim.
Ninguém o obriga a ficar a meu lado. E arredou-se dele, para ir assentar-se em um divã.
O marquês acompanhou-a.
Se o traísse, vá, continuou ela, se lhe desse ocasião de ter ciúmes. Ainda vá, mas, que de diabo eu cumpro lealmente com o que prometi. Quando não estivesse disposta a fazê-lo, dilo-ia com franqueza, porque afinal sou livre.
Como? Admitir que me exprobre fatos, pelos quais não sou responsável, senhor. Se fez sacrifícios para obter-me, não foi sem dúvida com o intuito de praticar uma boa ação, mas simplesmente para proporcionar mesmo um prazer que lhe apetecia.
Se fez sacrifícios, não foi por mim. Foi pela sua própria pessoa, e se não tinha elementos para a empresa, porque a empreendeu?
Porque a amava, e amava-me, porque sou moças e estou na moda.
Ora, meu caro marquês, a Anvil se conteve originalidade alguma.
E soltou uma risada de escárnio.
Original seria se tivesse a desvairada pretensão de ser, durante algum tempo, o amante exclusivo da Condessa Alzira, sem despender alguns milhões de francos.
A senhora bem sabe que não é o dinheiro despendido o que eu deploro.
Pois eu com o resto nada tenho que ver.
São-me indiferentes a morte de sua mulher e o futuro de seus filhos.
Quando o senhor se descuidou deles, quanto mais eu.
O senhor que fosse melhor marido e melhor pai.
Se há um criminoso entre nós, não sou eu de certo.
Na minha qualidade de cortesão sou lógica, não me afasto uma linha do meu programa.
O senhor é que se afastou dos seus deveres, na qualidade de chefe de família.
Queixe-se por conseguinte de si mesmo e não me aborreça.
E é a senhora quem me diz isto?
Exclamou Marx, abrolhando os olhos.
Certamente, respondeu Alzira, com toda calma.
No entanto, volveu ele, a condessa, sabe perfeitamente que eu do me resignaria, se a senhora fosse para mim um pouco mais amorosa.
Eu tudo perdoaria-se.
Mas é que não quero o seu perdão para coisa alguma.
Não me sinto absolutamente culpada, pois devia sentir-se.
Disparatou o fidalgo, fazendo-se outra vez vermelho.
Tenho o direito de ser tratado melhor nesta casa?
Alzira olhou para ele sem voltar o rosto.
Minhas palavras são amargas.
Disse,
é o senhor quem as provoca.
Quantos aos meus atos são irrepreensíveis.
Esta última frase teve o encanto de transformar Zero Marques.
Tudo isso, resmungou o queixoso, prova que a senhora nunca sentiu por mim o menor vislumbre de amor.
Alzira soltou uma gargalhada sincera.
Ora, Marquês, não me faça rir.
Disse depois, cobrindo o rosto com o lenço.
Não é debalde que todos a citam como a mulher mais insensível do mundo.
Mas por que razão que eu queria o marquês que o amasse?
Quando por mais não fosse por gratidão.
A condessa, já séria, mediu de ao abaixo.
Nunca lhe pedi obsequios, disse-me aceitou-os.
Engana-se. Com a senhora despendi de o necessário para enriquecer 5 famílias.
Basta.
E ela desta vez bateu com o pé.
Já me tardava que o senhor me lançasse também em rosto esse dinheiro que supõe ter gasto comigo.
E encaminhou-se lentamente até ao tímpano e vibrou com força.
A senhora vai pôr-me fora?
Gaguejou Marques, fazendo-se pálido.
Não, explicou ela, muito tranquila.
Vou ordenar ao criado que não o receba quando o senhor voltar.
Não tenho o direito de o mandar sair, mas tenho de nunca mais o receber.
Um raio não fulminaria tanto Marques como estas palavras.
De pálido passou novamente a cor de cereja.
Hesitou um instante, limpou o suor da testa e afinal foi ter com Alzira e disse empregando todo o esforço para sorrir.
A senhora dessa forma obriga-me a não voltar.
Ela sacudiu os ombros.
E para evitar que isso aconteça.
Só vejo o meio. É não sair mais daqui.
Foram interrompidos pelo criado que exclamou da porta fazendo uma continência.
O cavalheiro Bofles, Bofles.
Repetiu Alzira.
Bofles aqui.
Resmungou entre dentes o Marques.
E acrescentou dirigindo-se à condessa e a Ium.
Com quem a senhora não usaria da franqueza que usa comigo?
Por que não? Que moço que é ela e tem talento.
Alzira gritou para o pajem, diz-lhe que ainda desta vez o não recebo.
Não lhe convém recebê-lo em minha presença, condessa.
Ai. Disse ela, e voltou então de novo para o faz o entrado.
O criado saiu.
Mas exigiu o marquês quero ficar ali, por detrás daquela cortina.
com uma condição propor a condessa, haja o que ou dessa, o senhor não se baterá com ele.
Prometo, mas a senhora não lhe dirá que o ama.
Não, isso não direi com certeza.
Pois então juro que me não baterei.
Pode esconder-se.
O criado reereceu, erguendo o reposteiro, para dar entrada ao satírico famoso poeta Beauflers.